deputadas, senhores deputados, estamos no limiar do quórum, vamos iniciar os nossos trabalhos. Não há iniciativas legislativas para distribuir. Uma vez que a senhora deputada Sandra Pereira ainda não se encontra entre nós, vamos passar à apreciação do parecer sobre agressões sexuais. Temos uma redação final relativamente ao texto que estabelece uma inibição no acolhimento residencial de crianças e jovens, um projeto de lei do PCP. Pergunto se, relativamente à proposta de redação final que foi distribuída, se há alguma observação. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Da nossa parte, opomos-nos à redação final, Sr. Presidente. Ela, em alguns aspectos, desvirtua aquilo que está consagrado e a redação que encontramos em sede de discussão aqui na especialidade com os diferentes grupos parlamentares é, na nossa opinião, mais satisfatória e corresponde àquilo que queríamos. E, portanto, a nossa oposição àquilo que é a redação final proposta, na medida em que prejudica em vez de ajudar. E, portanto, nessa medida opomos-nos a esta redação final.
Pergunto se há objeções a Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo, eu primeiro queria fazer uma proposta concreta, que era, acho que havia toda a vantagem, de resto, seguindo as boas normas de logística, que o diploma tivesse um primeiro artigo, um artigo primeiro do objeto, que dissesse de uma forma correta que a presente lei estabelece uma inibição, no fundo aquilo que decorre do praticamente do título do próprio diploma. Eu acho que ter um artigo sobre o objeto fica sempre bem e ajuda, como sabemos, é um bom auxiliar de leitura para que os não juristas que pegam no Diário da República e que consultam o Diário da República percebam ao que vão e, portanto, o artigo do objeto, acho que do meu ponto de vista, mesmo num diploma tão pequenino como este, acho que era uma regra que se deveria manter. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, eu penso que percebo a dúvida do Sr. Deputado Jorge Machado, mas ou eu estou a ver mal, eu até aproveitei para abrir aqui a legislação atualmente em vigor, a dúvida do Sr. Deputado Jorge Machado, penso eu, tem que ver com a terminologia sugerida pelos serviços de falar em acolhimento residencial. A verdade é que a legislação atualmente em vigor determina, utiliza esta terminologia, o acolhimento residencial, para o acolhimento em instituições. Eu, de resto, chamava a atenção do Sr. Deputado Jorge Machado para o artigo 49 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que define o acolhimento residencial, e eu leio só o número 1, Sr. Presidente, para não demorar muito tempo, que diz que a medida de acolhimento residencial consiste na colocação de criança ou jovem aos cuidados de uma entidade que disponha de instalações, equipamento, acolhimento e recursos humanos permanentes. Portanto, penso eu que é exatamente aquilo que é pretendido pela proposta originária do PCP, que de facto falava em institucionalização de crianças, que é uma terminologia também utilizada, mas a verdade é que a Lei de Proteção atualmente em vigor utiliza já um termo diferente, utiliza o termo de acolhimento familiar e o termo de acolhimento residencial, definindo cada um deles, e penso eu que, aplicando às situações sobre que este diploma pretende atuar, a terminologia de acolhimento residencial. E, nesse sentido, sugeria apenas ao Sr. Deputado Jorge Machado, percebendo a dúvida, que talvez essa dúvida fique dissipada se verificar as definições que constam da atual Lei de Proteção, e nesse sentido eu pessoalmente não me sinto incomodado com a sugestão dos serviços. A única sugestão que mantinha era a ideia de eventualmente se colocar um artigo primeiro do objeto e passar o outro para segundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Machado,
Sim, Sr. Presidente, nada contra a inclusão de um artigo de definição do objeto, portanto, isso acho que é interessante. Ainda assim, Sr. Presidente, nós temos dúvidas relativamente, porque efetivamente o texto diz, eu acho que estabelece inibições no acolhimento de crianças e jovens, apesar de tudo é ainda mais abrangente do que aquilo que está aqui referido. Porque aqui estabelece uma inibição, e não é apenas uma inibição, são inibições a vários titulares, primeiro tudo e a diferente natureza. E depois o acolhimento residencial retira do âmbito da proposta outras formas de acolhimento. E hoje nós temos associações que promovem acolhimento familiar e famílias de acolhimento.
Sim, pode expor só o acolhimento, para apanhar tudo.
Que efetivamente podem estar também no âmbito desta norma. E, portanto, nós sentimos efetivamente mais confortáveis com o acolhimento de crianças e jovens, porque desta forma abrangemos todas as formas de acolhimento existentes e não deixamos nada de fora. Acho que é mais aconselhável. Mas estamos de acordo com a inclusão de um novo número 1, que passa a ser o objeto, que pode ser o título do próprio diploma.
E vamos, em sede de redação final, alterar o articulado.
Sr. Presidente, se me permite, isto não é propriamente alterar o articulado, quer dizer, é a mesma redação, porque o objeto não altera substantivamente, rigorosamente nada à decisão tomada pelo plenário. Apenas, de acordo com as regras de logística, é um bom princípio de auxiliar de entendimento do diploma. Não me parece que seja algo que esteja fora da... Mas, enfim, se houver esse rigorismo da nossa parte, eu, com toda a franqueza, não me parece que haja qualquer tipo de alteração ao conteúdo daquilo que foi votado, não é?
E relativamente à expressão na terceira linha do acolhimento residencial.
Oh, Sr. Presidente, com toda a franqueza, eu percebendo aquilo que foi agora a segunda intervenção. Não sei se o Sr. Presidente me dá a palavra.
Faz a favor, Sr.
Entendendo Sr. aquilo que foi agora a segunda intervenção do Sr. Deputado
Jorge Machado,
a verdade é que o texto que foi votado em plenário, num lado falava em acolhimento e no outro lado falava em residencial. E, portanto, há uma harmonização necessária que nós temos aqui que fazer na redação final. E tanto pode ser para um lado como para o outro. E, portanto, nesse sentido, eu não me choca a sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado de falar apenas em acolhimento, genericamente, porque abarca todas as realidades e não ofende o texto originário que foi votado em plenário.
Obrigado.
Deputado
Jorge Machado, parece que vai entrar.
Sim.
E então, quanto ao objeto, nós nos satisfazemos com a epígrafe do artigo 1 e saímos.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que, efetivamente, a lei, quando foi, da última vez que foi alterada, passou para a designar-se aquilo que era o acolhimento em instituição por acolhimento residencial, para tirar também, precisamente, um pouco o peso daquilo que é a institucionalização de crianças. Não deixa de ser, mas chama-se outra coisa. O que acontece é que o que me parece é que o objetivo do grupo parlamentar do PCP seria garantir que não era só neste acolhimento institucional, porque efetivamente há instituições que fazem, que articulam e que servem de mediadores noutro tipo de acolhimentos, aquilo que se chama, e aquilo que a lei, que a lei chama a estas medidas todas, são medidas de colocação. Não sei se isso ajudaria a chegar a outra solução, porque as medidas de colocação são várias. Pode ser o acolhimento familiar, pode ser a entrega à pessoa de confiança, pode ser, enfim, a tutela à pessoa de confiança, pode ser o acolhimento residencial, pode ser a passagem para um apartamento para a autonomia de vida, pode ser uma série de coisas, enquanto ainda se é menor de 18 anos. Portanto, tudo isto são medidas de colocação que estão previstas na lei. E não sei se de alguma forma ajudaria, incluindo a adoção, também é uma medida de colocação.
Obrigado.
Acolhimento residencial, acolhimento, colocação. Em que ficamos?
Tem que haver consenso nesta fase, não é? E, portanto, temos que, da nossa parte, o acolhimento chega. O acolhimento chega. Mas tem que haver consenso entre todos.
Senhor Presidente, face ao que disse a deputada Sandra Cunha, eu penso que a questão do acolhimento integra todas as hipóteses, mesmo no caso de se verificar um acolhimento residencial. Já a colocação, se substituir o acolhimento por colocação, penso que não é bem a mesma coisa, embora genericamente na colocação também possa haver acolhimento, mas são âmbitos ligeiramente diferentes. Portanto, acho que é mais confortável fixarmos o termo acolhimento, porque integra o residencial e não exclui as outras hipóteses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Fica então o acolhimento. E o artigo 1º, o objeto, como é que fica? Portanto, fica com três artigos.
Pois, e o primeiro vem reproduzir um pouco o que este tem.
A inclusão do objeto no início do decreto, não é? Vai efetivamente esvaziar o atual artigo 1º. Sr. Deputado, tem a palavra.
Se me permite, Sr. Presidente, eu acho que não. Quer dizer, o objeto, a sugestão que eu tinha para o artigo do objeto era que o artigo do objeto dissesse: a presente lei estabelece inibição no acolhimento residencial de crianças e jovens. E depois o artigo 1º especifica que inibição é essa e dirigida a quem. Nada disso está no objeto, como é evidente. O objeto apenas diz que, do meu ponto de vista, apenas deverá dizer, a haver um artigo do objeto, o artigo deve dizer: a presente lei estabelece inibição no acolhimento residencial de crianças e no residencial, sim. No acolhimento de crianças e jovens, ponto. E depois o artigo 1º. Como?
Isso já está no título.
Não estou a dizer o contrário, mas como sabe, Sr. Presidente, o título não tem qualquer...
Sim.
Pronto. E normalmente é isso mesmo, o título a gente retira do objeto. A gente retira o título do objeto. Aqui é fazer ao contrário, é aproveitar o título para construir o artigo do objeto. Vai dar ao mesmo, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito bem, fica então... Muito bem, vamos então formular no plural, não é, as inibições. Portanto, damos-nos por satisfeitos com a redação final a que chegamos e passávamos então ao Sr. Deputado António Gameiro para a apresentação do relatório sobre Portugal na União Europeia de 2018. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório sobre o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia 2018 seguiu a mesma estrutura do então apresentado o ano passado. Do ponto de vista sistemático, o relatório do Governo apresenta-se estruturado em 10 áreas, das quais nós destacámos relativamente à Comissão o espaço de liberdade, segurança e justiça, a aplicação do direito da União Europeia, que normalmente abrange nos anexos os atos relativos e acordos na área da justiça e dos assuntos internos e a participação de Portugal no contencioso da União Europeia. Relativamente ao espaço de liberdade, segurança e justiça, o Governo assume não ter havido desenvolvimento de relevo no processo de adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Registou-se a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Está em curso um processo relativamente à proposta diretiva com incidência na proteção de pessoas que denunciam infrações no âmbito da União Europeia destinada a proteger aqueles que comunicam ou divulgam informações sobre irregularidades relativas à legislação europeia. Foram aprovadas em dezembro pelo Conselho de Justiça e Assuntos Internos a declaração sobre a luta contra o antissemitismo e o desenvolvimento de uma abordagem comum de segurança para melhor proteger as comunidades e instituições judaicas na Europa, e foi aprovado pela Comissão Europeia também um relatório de aplicação da Estratégia da União Europeia para a Erradicação de Tráfico de Seres Humanos. Foram apresentadas pela Comissão Europeia os resultados do terceiro ciclo de monitorização da aplicação do Código de Conduta sobre o discurso de ódio em linha. Quanto ao Schengen, vistos e fronteiras, matéria mais relevante, no entanto, no âmbito do mecanismo de avaliação de Schengen, Portugal apresentou os seus planos de ação, encontrando-se agendada ainda para o ano 2019 a entrega do plano de ação no domínio da cooperação policial. Das recomendações resultantes da avaliação da aplicação por Portugal do acervo de Schengen, realizado em 2017, foi possível terminar o ano de 2018 com a implementação de 85% daquelas recomendações. A proposta inicial de revisão do Código de Vistos, que foi bloqueada por impossibilidade de acordo entre o Parlamento e o Conselho sobre a inclusão de um visto humanitário, obrigou à apresentação de uma nova versão. E de acordo com o Governo, a principal alteração à revisão do Código de Vistos encontra-se na ligação entre vistos e readmissão, através de um mecanismo destinado a sancionar os países que não cooperam neste âmbito. Em dezembro, o Conselho aprovou o mandato para o início das negociações com o Parlamento Europeu sobre a modernização do Sistema de Informação de Vistos, o VIS. Foi assinado o desenvolvimento da atividade pelos Centros Comuns em Cabo Verde e, a partir de 2019, também São Tomé e Príncipe, para efeitos de visto de curta duração. Foi registado o continuado empenhamento das Forças e Serviços de Segurança do MAI e da Defesa na Frontex. Apresentada uma proposta pela Comissão Europeia com mandato para o Conselho negociar para reforçar a coordenação e tornar mais eficiente a utilização dos agentes de ligação da imigração. Foi apresentada também pela Comissão Europeia, destinada a melhorar a segurança dos bilhetes de identidade e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da UE e seus familiares. Foram adotados regulamentos que alteram a base jurídica do sistema de informação de Schengen, nomeadamente relativamente ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização deste sistema no domínio dos controlos de fronteira, com a aprovação de regulamentos respectivos. Foi adotado o regulamento 2018-1240, que é o Sistema Europeu de Informações e Atualização de Viagem ETIAS, portanto, no fundo, para seguir ou para registar a presença de nacionais de países terceiros isentos da obrigação de visto, que podiam, portanto, representar um risco para a segurança, de acordo até com os últimos atos terroristas que sofremos, e, portanto, penso que é uma reação a esses momentos. Em 2018 foi também aprovado um mandato negocial sobre propostas relativas à criação de um quadro de interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE, à semelhança do que nós já fizemos em Portugal com o Sistema Integrado de Informação Criminal, com a interoperabilidade de dados entre as nossas forças de segurança. Penso que a União Europeia vai aqui no bom sentido relativamente a esta matéria. E, por fim, foi aprovado um regulamento que melhora o funcionamento e reforça o papel da Agência Europeia para a gestão operacional dos sistemas informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça, aliás, regulamento que passou nesta Comissão com parecer. Migrações e asilo. O relatório informa que em 2018 estima-se que tenham ocorrido 150 mil passagens irregulares nas fronteiras externas da União Europeia, um decréscimo de 25% face a 2017 e o mais baixo, a mais baixa percentagem e número absoluto nos últimos 5 anos. Destacam-se das conclusões do Conselho Europeu de junho um conjunto de intenções, nomeadamente a necessidade de garantir o controle efetivo das fronteiras externas, de reduzir os fluxos irregulares e prosseguir a monitorização de todas as rotas, a importância da cooperação com países terceiros e do apoio aos Estados-membros, reforço de instrumentos financeiros externos, acordo sobre o funcionamento da segunda fase do mecanismo europeu de apoio aos refugiados na Turquia e do Fundo Fiduciário de Emergência União Europeia-África, necessidade de reduzir os movimentos secundários no contexto da reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo. Em 2018 foi também decidido explorar o conceito de plataformas regionais de desembarque, em estreita cooperação com os países terceiros pertinentes. Os trabalhos da chamada reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, SECA, continuaram a demonstrar uma clivagem entre Estados-membros que defendem uma solidariedade à la carte, que não envolve a obrigatoriedade de receber pessoas, e os que advogam um mecanismo automático de recolocação ou consequências financeiras ou outras para quem não participe no esforço de solidariedade, e portanto, de solidariedade. Portanto, o Governo tem assumido aqui, em nome de Portugal, a abertura para aceitar um mecanismo de solidariedade flexível. A este propósito, o Governo ressalva que se os avanços no tocante à reforma da SECA foram limitados, a União Europeia deu, todavia, continuidade a um conjunto de programas, tanto no apoio financeiro e logístico como no acolhimento de refugiados na Europa, destinados a avaliar os Estados terceiros vizinhos e os Estados-membros de primeira linha. Informa o relatório que, em resposta a novo apelo à solidariedade por parte das autoridades gregas, em outubro de 2018, os serviços competentes de Portugal e da Grécia iniciaram conversações tendentes à assinatura de um acordo bilateral para a transferência e acolhimento de Portugal até 1.000 refugiados provenientes da Grécia com recurso a financiamento do FAMI, Fundo para o Asilo, Migrações e Integração. No âmbito do exercício voluntário de reinstalação da União Europeia para 2018-2019, prevê-se que Portugal venha a acolher 1.010 refugiados, 404 a partir do Egito, 606 a partir da Turquia. Em relação a operações de busca e salvamento, no curso do verão de 2018, Portugal aceitou acolher migrantes e refugiados resgatados de embarcações no Mediterrâneo, designadamente do Lifeline e do Aquarius, por acordo com a França, a Espanha e a Alemanha, tendo recebido 86 pessoas. Registra-se um aumento de pedidos de asilo espontâneos a Portugal, 706 em 2016, 1.008 em 2017, 1.113 em 2018, isto até 13 de dezembro. De acordo com o relatório do total das pessoas acolhidas, registra-se que 55,4%, portanto 861, abandonaram o território nacional com destino a outros Estados da União Europeia. Dentre estas 504 pessoas, desde novembro de 2015 até ao presente, foram objetos de pedidos de retoma a cargo, tendo Portugal executado já 230. Foi também perseguida a implementação da declaração da UE Turquia, tendo-se iniciado em 2018 o Programa Voluntário de Admissão Humanitária, que substituiu o atual mecanismo 1x1. Em matéria de migração legal, foram retomadas as negociações da proposta diretiva relativa às condições de entrada e de residência dos nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado. Na cooperação judiciária foi aprovada uma abordagem geral do Conselho relativa a propostas de regulamento sobre a Ordem Europeia de Produção e Conservação de Prova Elétrica em matéria criminal. O Governo informou também, ou informa, que as negociações sobre a proposta diretiva que estabelece regras harmonizadas para a nomeação dos representantes legais para efeitos de escolha de prova eletrónica em matéria de processo penal vão prosseguir em 2019. A proposta de regulamento que criou a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, o Eurojust, obteve aprovação do Conselho em junho. Relativamente à Procuradoria Europeia, assistiu-se aos primeiros procedimentos com vista à sua implementação. O Governo votou favoravelmente à adoção formal da proposta diretiva relativa ao combate e branqueamento de capitais através do direito penal, no Conselho JAI, e o Conselho adotou também formalmente em novembro uma proposta de regulamento relativa ao reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e perda, a qual Portugal apoiou, assumindo que a mesma completa a diretiva 214/42 sobre o congelamento e a perda de instrumentos de produtos do crime na União Europeia. Foram apresentados em dezembro pelo Conselho conclusões sobre o plano de ação para melhorar o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, a proposta diretiva que estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de determinadas infrações penais, foi aprovada e, portanto, tem um mandato negocial, foi dado um mandato negocial em novembro à Coreper. Também, com o apoio de Portugal, em dezembro, o Coreper afirmou o acordo político entre as instituições relativamente à proposta diretiva do Parlamento e do Conselho, que altera a decisão-quadro no que diz respeito ao intercâmbio de informações internacionais de países terceiros e o Sistema Europeu de Informações sobre Registros Criminais. Em matéria de cooperação judiciária civil, o objetivo das presidências búlgara e austríaca centrou-se, sobretudo, na evolução negocial da proposta de revisão do regulamento relativo à competência, ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria matrimonial, em matéria de responsabilidade parental e de rapto internacional de menores, Portanto, Regulamento Bruxelas 2 bis. Face às fortes divergências entre o Parlamento e o Conselho, designadamente relativas à inversão do ónus da prova, prazo de garantia e hierarquia dos direitos foi decidido em junho suspender as negociações da proposta diretiva relativamente a determinados aspectos que dizem respeito aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais. Em relação a estas propostas, o Governo informou apoiar o objetivo político subjacente às propostas diretivas com vista a obter a harmonização da União de certos aspectos de contratos de fornecimento de conteúdos digitais e venda de bens. O relatório apresenta um elenco, e aqui é um inciso que falta aqui a palavra relatório, aqui no final da página 12, o relatório apresenta um elenco de iniciativas apresentadas pela Comissão em 2018, e são, no fundo, três propostas. A proposta de regulamento sobre a lei aplicável aos efeitos perante terceiros das cessações de créditos, a proposta relativa aos gestores de créditos, aos compradores de créditos e à recuperação de garantias, e a proposta de revisão do regulamento à citação e à notificação de dados judiciais e extrajudiciais, desculpem, só eram quatro, e a proposta de revisão do regulamento sobre a obtenção de prova em matéria civil e comercial, relativa a um sistema de transmissão rápida e direta de pedidos de obtenção de provas entre tribunais e também de normas precisas sobre a forma e o conteúdo desses pedidos. Na cooperação judicial, vamos destacar três das diversas conclusões do relatório. A primeira é que, de facto, o Conselho concedeu o seu apoio geral à proposta de regulamento relativo à Agência Europeia para a Cibersegurança e à certificação da cibersegurança das tecnologias de informação e comunicação que revoga o regulamento existente. Foi também no Conselho de junho adotadas conclusões sobre a implementação de uma resposta coordenada da União Europeia a incidentes e crises de cibersegurança em grande escala. A apresentação, ainda em setembro de 2018, de uma proposta de regulamento que estabelece o Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas, de Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação. O Conselho de Justiça e Assuntos Internos adotou decisões que autorizam a abertura de negociações com a República da Turquia, a República Libanesa, o Estado de Israel, a República da Tunísia, o Reino de Marrocos, a República Árabe do Egito, a República Argelina Democrática Popular e o Reino Hashemita da Jordânia, com vista à celebração de acordos sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, Europol, e as autoridades competentes daqueles Estados, para, no sentido de combater a criminalidade grave e o terrorismo. Na luta contra o terrorismo, também três destaques. No domínio da prevenção e da luta contra a radicalização e o recrutamento do terrorismo, merecem destaque a adoção de um relatório final do Grupo de Trabalho de Alto Nível da Comissão sobre esta matéria. Na vertente interna da ação da União, registra-se ainda os seguintes desenvolvimentos: a adoção de um relatório final da Comissão, de uma Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre o terrorismo, contendo um conjunto de recomendações, a continuação das negociações da proposta do regulamento relativo à comercialização e utilização de precursores de explosivos, que altera o anexo 17 do regulamento 1907-2006 e revoga um outro regulamento, e a continuação dos trabalhos na área da segurança e espaços públicos e de meio de transporte, a apresentação pelo Europol do relatório de 2018 sobre a situação de tendências do terrorismo na União Europeia e a continuação dos trabalhos em matéria de regulação das prisões. E, por fim, a chamada vertente externa, que, de acordo com o Governo, Portugal continua empenhado na implementação das conclusões do Conselho de Negócios Estrangeiros sobre a ação externa da União Europeia na luta contra o terrorismo em junho de 2017. Quanto à proteção civil e gestão de catástrofes, o mecanismo de proteção civil da União foi ativado para responder a 20 pedidos de assistência. Em 23 de abril de 2018, Portugal solicitou uma missão de aconselhamento para apoiar a identificação de medidas de prevenção e preparação de incêndios florestais que pudessem complementar os esforços em curso. Em 16 de julho, a Suécia solicitou o envio de meios aéreos e terrestres de combate a vários incêndios florestais que assolaram o país. A 1 de agosto, Portugal solicitou a assistência sob a forma de módulo de combate aéreo a incêndios florestais com aviões, uma vez que, nesse momento, os seus meios estavam a ser usados na Suécia. Em dezembro foi possível alcançar um acordo a título provisório quanto à proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao mecanismo de proteção civil da União Europeia. Quanto à transposição de diretivas e adaptação legislativa, em janeiro de 2018 Portugal tinha 5 procedimentos pré-contencioso pendentes por falta de transposição. Nos mecanismos de informação de resolução de problemas no mercado único, rede Solvit, a rede tem resolvido a maior parte dos 2.263 casos com grande eficiência, mais de 97% dos problemas resolvidos em 8 dias, quando a média europeia são 15. Os mecanismos informais de aplicação do direito na União Europeia, do mecanismo EUPILOT, manteve a sua tendência decrescente, dado que a Comissão Europeia decidiu recorrer cada vez menos contra a vontade expressa dos Estados-membros a este procedimento. E, por fim, a nota sobre a execução do direito da União Europeia pré-contencioso e contencioso na União Europeia. O Governo assinala que em 2018 foram iniciados pela Comissão 11 procedimentos pré-contencioso, o que traduziu um decréscimo relevante face aos 45 do ano anterior, e destes 11, 7 com fundamento na falta de incorreta transposição de diretivas e 4 com fundamento na sua má aplicação, na má aplicação do direito da União Europeia. No total foram acompanhados 56 procedimentos pré-contenciosos, foram resolvidos 22 processos, dos quais 20 resultantes da falta de transposição de diretivas. O Governo informou ainda no relatório que estavam pendentes 39 procedimentos pré-contenciosos. No Tribunal de Justiça da União Europeia, Portugal participou em 45 processos, 6 dos quais relacionados com ações da competência do Tribunal Geral e 39 do Tribunal de Justiça. Os tribunais portugueses submeteram 13 pedidos de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia, sem destacar que o Supremo Tribunal Administrativo, portanto, reenviou 5 e o Tribunal Arbitral Tributário 4. Em termos de incidência dos pedidos, o Governo apresenta aqui um relatório e, portanto, o parecer é de que o presente relatório que aprecia este ponto do relatório sobre o cumprimento da pressão de Portugal no processo de construção da União Europeia 2018 possa ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos da legislação portuguesa aplicável, sendo certo que numa próxima legislatura, se eu cá ficar, gostaria de continuar a fazer estes relatórios, porque estes relatórios dão uma visão muito, muito interessante sobre aquilo que a União Europeia faz, e até deixo uma recomendação, é que se fizesse do relatório final que o Parlamento faz uns destaques ou um PowerPoint e fosse posto no site do Parlamento para que as pessoas pudessem acompanhar aquilo que a União Europeia faz na construção e o esforço que faz, apesar de muitas vezes lento, para que nós possamos ter uma União Europeia mais sensível do ponto de vista dos assuntos que dizem respeito às pessoas, mas sobretudo próxima, trazendo a informação até às pessoas, porque ela chega aqui à Comissão, vai para a Comissão de Assuntos Europeus, faz o relatório, mas depois há, penso eu, uma falta de desmultiplicação da informação para chegar aos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Pergunto se há algum pedido de esclarecimento. Parece que ficamos todos bem esclarecidos. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP. E os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado António Gameiro pelo trabalho rigoroso, sistemático e esclarecedor que aqui nos apresentou. Vamos então passar aos requerimentos. Faltam 10 minutos para o início da audição da Sra. Ministra da Justiça e começamos com o requerimento do PCP, solicitando a audição do Inspetor-Geral de Atividades Culturais. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que a motivação do Grupo Parlamentar do PCP é que, no âmbito da proposta de lei 170, que altera o regime aplicável à violação e à defesa de direitos de autor e direitos conexos, deixa de constituir um crime de usurpação, utilização indevida de fonogramas e videogramas editados comercialmente. O crime passa para ser mera contornação e, nessa medida, acresce sobre os serviços da Inspeção Geral de Atividades Culturais uma exigência que até agora não tinha. E, portanto, o objetivo de ouvir o Sr. Inspetor-Geral de Atividades Culturais é no sentido de perceber os recursos humanos, capacidade técnica e capacidade para assumir essa responsabilidade de contornacional no âmbito da alteração da lei. E, portanto, é esse o objetivo, é para percebermos em que estado é que está a Inspeção-Geral de Atividades Culturais para essa nova realidade com que se vai confrontar. É esse o objetivo da audição proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto se há objeções à aprovação deste requerimento. Não havendo, vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Iremos encetar as diligências no sentido de propiciar a realização da audição do Sr. Inspetor. E passamos então ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que o Sr. Deputado Carlos Peixoto vai apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo deste requerimento tem a ver com três situações. A primeira diz respeito ao Ciresp e às notícias que saíram sobre o Ciresp. Ainda ontem o Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, falava deste assunto, dizendo que o caso está a passos, está prestes a ser resolvido, mas ao mesmo tempo a Motorola e a Altice diziam que não sabiam absolutamente nada e que continuam sem os 11 milhões de euros relativamente a este assunto. Isto é preocupante porque estamos a um passo de começar a época de incêndios e não sabemos se o Ciresp está ou não está capacitado para responder aos desafios que se lhe colocam. Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a razão de ser da chamada do MAI aqui à Comissão tem a ver também com o relatório, com o conteúdo do relatório dos incêndios de Monchique, que é amargo para o Governo, e é importante sabermos se o país está ou não está preparado para não voltar a lidar e a praticar as falhas que este relatório aponta. Em terceiro lugar, também falamos da necessidade de o Sr. Ministro explicar, porque as explicações que deu não foram satisfatórias, por que razão Portugal apenas gastou 25% dos fundos europeus relativos ao asilo e à imigração. Não ignoramos que, de facto, as explicações foram dadas, mas precisamos de mais. E, portanto, era importante que, na próxima audição regimental, é evidente que penso que acontecerá logo no primeiro dia a seguir a este interregno, nós possamos colocar ao Sr. Ministro da Administração Interna estas questões, que não sei se serão agendadas como pontos autónomos ou não. Se o forem, o PSI respeitará então a ordem, digamos, de colocação das perguntas. Se o não forem, falará na sua vez e será logo o primeiro a colocar estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. É no dia 28 que está prevista a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, portanto penso que o sentido que faz é ser integrado como ponto autónomo no final da audição. Não sei se sobrará depois da audição regimental para a apreciação destes três pontos, matéria, mas será o próprio Grupo Parlamentar do PSD a ponderar o que deverá transferir para essa parte da audição. Há alguma objeção? Não havendo objeções, vou colocar à votação. Portanto, ficaria para a audição regimental, no final da audição regimental, como... Sim.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Eu percebo, quer dizer, quando há requerimentos, geralmente são tratados com pontos autónomos.
Mas geralmente passou a ser por uma intervenção veemente do Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Passou a ser, mas nós prescindimos dessa prerrogativa por uma razão, porque somos os primeiros a falar na audição regimental e não podemos ficar condicionados a qualquer outra matéria e não tratamos desta. Por isso é que... Não prescindimos do requerimento. Não prescindimos do requerimento. Entendemos que o MAI deve cá vir. Como vem, nós colocaremos estas questões e faremos isso logo na primeira ronda. Ficar com um ponto autónomo. Querem que a gente faça de outra maneira? Pode ficar com um ponto autónomo. Nós colocamos a questão na primeira ronda e depois desistimos.
Nossa, deputado, foi exatamente isso que eu sugeri. Foi exatamente o que eu sugeri. Avaliarão no momento e depois, conforme o que se passar, a utilização. Portanto, está... Portanto, está... Bom, senhores deputados... Isso fica ao critério do autor. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por... estão aprovados por unanimidade os dois. Falta ainda distribuição de petições e a primeira é obrigatório designarmos alguém. Senhores deputados, ponto 7, temos a petição 623, que pede medidas contra a deslocalização dos serviços de registro da Avenida Fontes Pereira de Melo, número 7 a 11, em Lisboa. Temos que nomear um relator. E a petição 626, relativa à usurpação, crimes de usurpação de funções de advogado nos tribunais em Portugal. Não é obrigatória a nomeação de relator, atendendo ao número de subscritores. Sr. Deputado José Manuel Pereza. 623 está atribuída. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Oh, Sr. Presidente, eu respeito muito a generosidade do Sr. Deputado José Manuel Pereza, mas eu, com toda a franqueza, eu não concordo com a nota dos serviços relativas à admissibilidade da 623. A 623 inscreve-se numa competência estritamente administrativa da parte do Governo, não tem nada a ver com a Assembleia da República. Quer dizer, no dia que a Assembleia da República achasse que podia pôr-se a tomar a decisões ou a legislar sobre a abertura ou o encerramento de balcões de um serviço qualquer, de uma direção-geral qualquer, eu percebo e concordo com a nota dos serviços relativa à admissibilidade da segunda. Com certeza, porque no fundo a segunda o que coloca é a Assembleia da República a ponderação sobre o reforço na legislação das medidas que evitam a usurpação, que já existe na lei, como a nota de admissibilidade diz, e bem. Eu aí concordo 100% com a nota de admissibilidade. A primeira petição, com toda a franqueza, quer dizer, não se inscreve nas competências da Assembleia da República, ponto. E a Assembleia da República estará a admitir apenas de chancela e a perder tempo a fazer pareceres para nada, para uma competência que não é sua, nem na qual se pode imiscuir, a não ser meramente politicamente, mas politicamente podemos fazer tudo, como é evidente. Eu, com toda a franqueza...
Podemos estava... enviar para a Sra. Ministra?
Sim, exatamente. Agora, o que está em causa, Sr. Presidente, é as notas de admissibilidade, dessas duas petições.
A nota de admissibilidade refere essa questão, não é?
Sim, mas apontam as duas para a admissibilidade. Eu concordo com a segunda, não concordo com a primeira. E queria votar contra a primeira.
Muito bem, então vamos votar... Vamos votar a admissibilidade da petição número 623, com a consequência de rejeitarmos a generosa oferta do Sr. Deputado José Manuel Pereza para... Sr. Deputado Jorge Machado?
Eu percebo a argumentação do Deputado Marcos Guedes relativamente a esta matéria, mas não obstante, a Assembleia da República tem uma competência de proceder a recomendações ao Governo. Não, mesmo relativamente a serviços, e não é inédito na Assembleia da República nós aprovarmos recomendações relativamente à organização administrativa do Estado em determinadas regiões. Veja-se o que aconteceu relativamente ao encerramento de serviços um pouco por todo o país, que foi promovido no passado, e portanto também houve pronunciamento por parte da Assembleia da República sobre esta matéria.
Percebendo... O Presidente da Comissão partilha inteiramente esse ponto de vista e o ponto de vista, aliás, da nota de admissibilidade. Penso que não compete, portanto, penso que a decisão sobre a petição não deve ser uma decisão administrativa e, nesse sentido, faz sentido que ela seja distribuída. Mas, de qualquer forma, vamos votar a admissibilidade, creio que os argumentos estão claros. Vamos votar, então, a admissibilidade da petição número 623, quem vota contra, Sr. Deputado, quem se abstém, quem vota a favor, portanto está admitida com os votos favoráveis do PS, Bloco e PCP e o voto contra do PSD e do CDS, e a abstenção do CDS, perdão. Portanto, está admitida com todas as consequências, repristinando o gesto de generosidade do Sr. Deputado José Manuel Pereza, e damos por encerradas as nossas ocupações nesta reunião. Queria chamar a atenção para que logo ao fim da tarde, no final da sessão plenária, teremos uma audição, mesa e coordenadores, do nosso representante no Eurojust, do do Dr. António Cluny, e fazemos um curto intervalo de 5 minutos antes de iniciar a audição da Sra. Ministra da Justiça.